partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, bem-vindo ao Escola Brasil.
Um beijo bem grande e obrigada pela audiência.
Você no ar, no mar, na terra, do Rio Grande do Sul ao Amapá. Vamos fazer do Brasil uma grande fábrica de ideias, uma usina de conhecimento vibrando nas ondas do rádio.
Nossa, Cadu, você não tá exagerando, não.
Que nada, essa imagem de fábrica me veio por causa de uma das matérias de hoje.
Ah, é?
Ouça que a matéria é 10. Uma parceria entre o Ministério da Educação e empresas privadas fez surgir o programa de capacitação Escola de Fábrica. Então, se você tem entre 16 e 24 anos ou conhece jovens nessa faixa etária, fique ligado que vem notícia boa.
E sabe a história de não dar o peixe e sim ensinar a pescar? Hoje você vai conhecer como uma professora de Santa Catarina deu o peixe para ensinar a pescar. Ela usou a tainha, um peixe abundante na região, para explicar ciências para os alunos.
Daqui a pouco o Matuto chega com uma divertida explicação sobre exercícios para o cérebro.
Você está no Escola Brasil, um programa para quem sabe usar a cabeça. A gente volta já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes brasileiros sofrem algum tipo de violência sexual. Combater esse crime é tarefa urgente, que depende de toda a sociedade. Levante sua voz.
Alô, amigos. Aqui quem fala é Daniela Mercury. Todos nós temos um papel importante nessa luta contra a exploração e o abuso sexual. Ajude a proteger nossas crianças e adolescentes.
Ligue para o 0800 990500 e denuncie. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Peixe, deixa eu te ver, peixe.
O que que a educação tem a ver com peixe?
A professora Marli Melilo, lá de Laguna, em Santa Catarina, ela sabe, viu? Ela usou a tainha, um dos peixes mais populares do sul do país, como estrela de um projeto desenvolvido com as turmas de sexta série da Escola de Educação Básica e Profissional Adélia Cabral.
O trabalho desenvolvido no ano passado teve como foco refletir sobre a importância da pesca da tainha para a comunidade do município.
Nas aulas, a professora Marli relacionava todos os conteúdos tradicionais de ciências com o tema do projeto: animais vertebrados, anatomia, fisiologia, cadeia alimentar. E em todos esses assuntos, ela deu um jeitinho de incluir a tainha.
E não parou por aí, não. Outros professores também gostaram da ideia e começaram a tratar do tema nas aulas de geografia, de artes, língua portuguesa.
E você sabia, Cadu, que o trabalho até ganhou o prêmio, menino?
A Marli recebeu o prêmio educador nota 10 da Fundação Vitor Tivita no ano passado.
Então, ó, parabéns, viu, professora? Como é que estão as coisas por aí em Laguna?
Aqui tudo bem, e aí?
Aqui tá tudo ótimo. Professora, conta pro pessoal de onde veio essa ideia de usar a tainha num projeto de educação.
Bom, a ideia de aproveitar a pesca da tainha partiu das nossas observações feitas na nossa realidade local. Para você ter uma ideia, nós temos duas turmas de 45 alunos cada um. Numa turma nós temos 27 pais de alunos envolvidos com a pesca e na outra 22. E isso motivou os alunos a investigar uma situação que faz parte da realidade deles.
Beleza. Professora Marli, durante esse projeto, além de aprender sobre a vida dos peixes, os alunos perceberam que a quantidade de tainhas está diminuindo, não é isso? Vocês descobriram a causa desse problema aí da região?
Uma das hipóteses que foi levantada pelos alunos foi a poluição da lagoa.
Ah, e esse pode ser mesmo um dos motivos, né? Porque se a lagoa está poluída, não há peixe que resista.
Bem, mas os alunos não detectaram só problemas, não. Eles também propuseram algumas soluções, não é? Qual que foi a proposta deles?
Por exemplo, fazer um mutirão de limpeza na lagoa e um trabalho de conscientização com essa população ribeirinha.
Olha, é assim que eu gosto de ver. A meninada aprende e ainda ajuda a transformar a realidade da comunidade.
Esse é o cidadão que a gente pretende formar.
Com certeza.
Muito bem. Professora, vocês de Adélia Cabral estão de parabéns, viu? Um abraço.
Muito obrigada. Para você também, um abraço.
Viu só, gente? Que ideia boa. A partir de um simples peixe, a professora Marli fez com que os seus alunos fossem muito além da ciência.
Pois é, esse é um assunto que a gente sempre insiste aqui. Sugerir a você, professor ou professor, que procure usar elementos locais para motivar o aprendizado dos alunos.
Como diz o sábio chinês, se quiser mudar o mundo, comece pelo próprio quintal.
Aí eu entrei na roda e não sei como se dança. Eu entrei na roda, dancei, não sei dançar.
Opa! Vamos brincar de roda, pessoal?
Quem nunca deu as mãos para formar um círculo e cantar ao mesmo tempo? Eu mesmo já brinquei muito de roda quando era criança.
É, isso é a ciranda, uma brincadeira de crianças e adultos praticada em diversas regiões desse nosso Brasil.
A professora de música Thelma Chan, de 32 anos de carreira, escreveu muitas obras entre livros e canções. Desde 1987, ela compõe músicas para as crianças, canções de formação que tratam de higiene, respeito, características do Brasil e de outros países e muitos outros assuntos que educam de forma divertida. Os livros que ela faz assim são utilizados por professores e regentes de todo o país.
Muito bem, vamos conversar com ela então. Oi, professora, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus, e com vocês?
Tudo bem.
Tudo joinha. Professora, por que é tão importante a brincadeira de roda?
Bem, eu considero que seja muito importante a criança não queimar essa fase, essa etapa da brincadeira de roda, da brincadeira de rua, porque é lá, eu como músico vou focar ali nessa brincadeira de rua, ela já vai desenvolver coordenação motora, ritmo interior, afinação, porque ela vai ter que cantar, não é?
Uhum.
A palma que ela bate na brincadeira, o pulo que ela dá em cima do verso. Isso é uma iniciação musical sem professor.
Muito bem. Professora Thelma, a senhora acredita que a brincadeira de rua, as cantigas de roda, podem ajudar no desenvolvimento geral da criança e não só no desenvolvimento musical?
Quando a criança deixa de pular uma amarelinha, isso é um treino. É mais ou menos assim, a criança que não engatinha, sabe? Ela tá faltando alguma coisa no processo do andar. Então, assim, para mim, a criança que não brinca na rua, ela tá queimando essa etapa de se conhecer.
De se conhecer, professora? Como assim?
Sabe, eu acho que a criança, quando brinca com as outras crianças, ela se conhece, ela aprende a conviver em sociedade, sabe? Ela se emociona com a brincadeira, ela tem... Puxa vida, tanta coisa importante que se ela fica fechada dentro de casa, no computador, ela não vai fazer nada disso. E pra mim isso é queimar etapa.
Tá certo. E o que acontece com uma criança que não brincou e não cantou quando ela cresce e se torna adulta?
Olha, eu como regente de corais adultos, tive muitas experiências de adultos, vamos supor, desafinados, né, descoordenados, que depois com o tempo e tal, com muita paciência, foram chegando. Então, um adulto que não brincou, ele vai ser menos perceptivo do mundo, eu acredito. E aí a gente fala tudo, né? Porque quando você não percebe o mundo, não percebe a vida.
Viu, gente? Brincar é uma coisa muito séria.
Pois é, a gente espera que com essa entrevista, muitos adultos tenham entendido a importância das cantigas de roda e das brincadeiras e respeitem o direito das crianças de brincar. Aliás, um direito tão importante, tão fundamental, que é até garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Valeu, professora!
Obrigada, eu, minha gente, um abraço muito grande para esse Brasilzão que eu amo tanto.
Cadu, vamos fazer uma pausinha agora para tomar uma aguinha?
Opa, uma boa, mas antes vamos deixar o site da professora Thelma Chan para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho dela. Anote aí o endereço, hein? www.thelmachan.com.br, tá? E lembrando que o Thelma é com TH e o Chan se escreve com CHAN. Vou repetir então, www.thelmachan.com.br, Thelma com TH e Chan se escreve CHAN.
Bom, agora a Escola Brasil vai fazer um pequeno intervalo e na volta vai ter uma matéria super interessante para os jovens com dificuldades para entrar no mercado de trabalho. Até já!
notícia. Olha só, o número de crianças que mamam no peito vem aumentando a cada ano.
É claro, quem é mãe sabe que a criança fica mais forte, adoece menos.
E com isso, nossa criançada corre menos risco de adoecer e morrer. É a importância de dar mamar no peito.
Um ato de carinho que fortalece os laços entre a mãe e o bebê. Além de aumentar a inteligência da criança.
É, a gente tem que falar nisso. Esse assunto é saúde, é vida.
Elas já sabem. Aleitamento materno. Para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andy e Unicef.
É triste, mas muitas empresas ainda não levam o jovem a sério.
A pesquisa do IBGE reflete bem isso. O índice de jovens entre 18 e 25 anos desempregados no Brasil é quase o triplo da média nacional. Para contratar, exigem experiência, capacitação.
Se você está enfrentando esse problema, atenção! Surgiu uma alternativa para o jovem ter acesso ao mercado de trabalho.
É o Escola de Fábrica, criado a partir de uma parceria entre o Ministério da Educação e empresas e indústrias. O Escola de Fábrica oferece estágios para jovens entre 16 e 24 anos com renda de até um salário mínimo.
Ah, mas o programa é feito só para quem está estudando, certo? Certo! O Escola de Fábrica foi pensado para você que não está estudando, para que você volte a estudar. Assim você está se capacitando na fábrica e na escola.
O Escola de Fábrica funciona com o apoio de instituições que selecionam jovens para as empresas ou fábricas.
Aí você pode pensar, mas será que tem uma instituição dessas perto de mim? Com certeza. Podem ser os CEEs, que são os Centros de Integração Empresa-Escola. Podem ser as prefeituras, cooperativas, escolas técnicas, ONGs. Mas não dá para ficar esperando, não. Tem de correr atrás.
É, a gerente de projetos do CEE de Santa Catarina, Lisiane Bueno, da Rosa, explica que tipo de jovem participa da escola de fábrica. Escuta só.
O público-alvo do programa são adolescentes que, muitas vezes, vão estar fora da escola. E aí a gente vai até a escola formal, faz a matrícula, então é uma retomada também do adolescente ao ensino formal através de um projeto profissionalizante, de um curso profissionalizante.
Trabalhando, o jovem pode encontrar o caminho da vida profissional de uma forma muito mais fácil e menos dolorosa.
Isso não significa que se ele começar assim, a estagiar em marcenaria, então será marceneiro o resto da vida. Pode ser outra coisa, certo, Lisiane?
Ele pode estar numa unidade formadora que não seja exatamente aquilo que ele queira fazer. Mas ele pode encontrar uma forma de, a partir daquela oportunidade, ele desenvolver outras competências e outras habilidades que vão ser impulsionadoras para aquilo que ele desejar fazer no futuro.
Muito bem, o Caio está na linha com uma jovem que participou do Escola de Fábrica. Vamos saber se a experiência valeu.
Bem, Cadu, eu estou aqui com a Ana Cláudia Manuel. Ela participou do projeto Escola de Fábrica, trabalhando numa associação de empresas comerciais lá em Santa Catarina. Lá ela pôde aprender um pouco mais sobre o mercado de trabalho. Tudo bem, Ana Cláudia?
Tudo bem.
Foi importante para você essa experiência?
Foi muito, muito importante, porque me deu mais noção do que eu iria aprender, do que eu iria fazer, né? Eu não tinha, assim, um pensamento do que eu queria ser, o que eu queria fazer. Eu também não tinha onde procurar emprego, eu não tinha indicação, eu não tinha lugar para me recorrer. Então, a Escola de Fábrica foi muito importante porque eles me ensinaram, me prepararam para o mercado de trabalho. Hoje eu estou trabalhando. Enfim, tudo isso eu aprendi foi com a Escola de Fábrica.
Muito obrigado, então, Ana Cláudia.
Obrigado você.
É com você, Cadu.
Ok, valeu, Caio. Obrigado, Ana Cláudia. E fique esperto, hein? Agora, em 2007, estão sendo abertas diversas vagas de estágio no Escola de Fábrica.
O caminho, gente, é procurar uma daquelas instituições que a gente já falou, tá? Os CEEs, as prefeituras, as cooperativas, escolas técnicas, ONGs.
Ou então você pode buscar informações sobre a Escola de Fábrica diretamente no Ministério da Educação. Atenção para o número do telefone, que é o 0800, ó, ligação gratuita, hein? Ligação de graça, 0800-616161, ou então pela internet no seguinte endereço. E presta atenção também porque não tem o www, é só portal.mec.gov.br.
Bom, então repetindo, o telefone do MEC é o 0800-616161. E o endereço da internet é portal.mec.gov.br.
Oi, pessoal, tudo certinho?
Oi,
tudo
Luiz,
bem? Todo mundo saradão aí?
Sarado, menino, que negócio é esse?
Então vamos deixar de moleza e vamos lá. Vamos fazer uma ginástica aqui muito especial hoje.
Tá animado.
Coloca aqui esse capacete na cabeça aqui. Opa, aqui, aqui, ó. Um pra você, aí que você secador. Outro pra você, Sandrinha.
Capacete
pra fazer ginástica.
Isso mesmo. Você se prepare. Tudo pronto? Vamos lá.
Tá bom, vamos lá.
Então vamos lá, esbagai, vamos lá, filho. Libera o DJ.
Deixa eu prender o capacete. Isso, vai.
Aí. Oi! Vamos lá, minha gente! Vamos deixar de preguiça de lado aí, vamos. Espiche. Vamos lá, Cadu.
Tá
Sandrinho,
bom, vai.
É um, é dois, é três. Cabeça pra esquerda, cabeça pra direita. Oi, todo mundo vem. Sem parar, Sandrinho, vamos lá. Oi.
Matuto.
Oi.
Luiz, que ginástica é essa que a gente fica assim com a cabeça só, mexendo a cabeça pra lá e pra cá, hein?
É pra exercitar.
Aqui, mas...
Cadu, é pra exercitar o cérebro, rapaz.
Luiz Alberto.
Pro cérebro ficar forte,
eu
Cadu.
Tá bravo com você.
Não, o cérebro ficar saudável, viu? Esberto, sarado.
Vamos lá.
Não, vamos lá de novo, não atrapalha, vamos lá. Não. Um, dois, três.
Menos, Luiz. E desde quando, pra exercitar o cérebro, a gente precisa ficar igual um doido, balançando o pescoço de um lado pro outro,
quezinho? Pelo que eu sei, vai, um bom exercício pro nosso cérebro. Aqui, pra nossa cuca, a nossa mente, é uma boa leitura, por exemplo.
Você tem razão, viu, Sandrinha? Você tem razão.
Vou tirar esse capacete.
É que vocês ficaram tão bonitinhos esses capacetes, viu?
Você veio fazendo graça com a gente. Sandra, dá uma tamancada nesse.
Vocês estão parecendo dois astronautas. Mas olha, o que faz bem pro cérebro mesmo, gente, é uma leitura. Você tá certo, viu, Sandrinha? Exercício físico, né? Uma ginástica, uma corridinha, um futebolzinho, né? Uma caminhada. A natação também é muito bom, né? A gente nadar um cadinho, né? Quando você pratica um esporte, além do seu corpo, o cérebro também fica saudável, né, Cador?
Praticar esporte é sempre muito bom. Assim como estimular a memória também ajuda muito o cérebro.
A malhação do cérebro pode ser feita de várias formas. Aprendendo assim um novo passo de dança, lendo um bom livro ou simplesmente fazendo um novo caminho para voltar para casa.
Eu, por exemplo, eu gosto muito de brincar, sabe o quê? Palavras cruzadas.
Olha, um ótimo exercício.
De ficar montando assim quebra-cabeça também, lá com os meus sobrinhos, viu? Essas coisas ajudam a gente a manter a memória da gente ativa e funcionando, né? Que é uma belezura, né?
É verdade. O negócio que eu tô tentando fazer também é isso aqui, ó. Fazer as coisas que eu faço com a mão direita. Usar a mão esquerda.
Tentar
escrever com a mão esquerda.
Não é coisa de doido, não?
Não. Com isso, a gente consegue até evitar algumas doenças, sabia?
É
porque você começa a fazer assim o exercício realmente.
Gente, é igual minha mãe falou.
O cérebro vai trabalhar, que é uma beleza.
A gente vive aprendendo e mostra sem saber de nada.
Não é verdade, menino? Pois é, menino. Esse negócio consegue evitar muitas coisas. Por exemplo, o mal de Alzheimer, que ataca o cérebro e faz um estrago danado, principalmente nas pessoas mais velhas.
E alguns pesquisadores dos Estados Unidos descobriram que as pessoas que tem costume de ler, jogar xadrez, fazer palavras cruzadas ou dançar, né?
Dançar é bom também.
Estão duas vezes mais protegidas do mal de Alzheimer, né? Do
Alzheimer,
que as pessoas.
Do
que as pessoas. É Alzheimer mesmo?
Alzheimer.
Alzheimer, né? Estão mais protegidos duas vezes do que as pessoas que passam a vida sem fazer nada, viu? Acomodadas, assim, assistindo televisão o tempo todinho.
Isso não estimula em nada o nosso cérebro, viu? A nossa mente.
Acho que o cérebro é um grande computador que comanda o nosso corpo.
Exatamente.
Né? E para ele ficar funcionando direitinho, ele precisa ser estimulado. É por isso que ao invés de ficar assim parado em frente à televisão o dia todinho, eu prefiro sair e prosear com os compadres lá da Amaro, né? Eu vou ler um livro também, né? Ouvir umas modinhas que é bom também.
Também, faz muito bem, seu Luiz Alberto. Pode até não parecer, pode parecer nada assim, né? Não é nada de importante, mas isso ajuda e muito a manter o cérebro ativo e a memória sempre ali, ó, esperta,
né? É jeitinho, Cadu. Assim o cérebro fica assim afiado e não atrofiado,
isso,
né?
Isso.
De tanta gente não usar.
Ainda bem.
Por isso que eu sou o matuto mais memorizado do Brasil.
Mais sabido.
Comigo o cérebro tá ali, ó. Sempre manhando ali, isso, ó, funcionando.
E bota a gente aqui balançando na cabeça.
Vou até vazar na braquiária, viu, Cadu? Vou falando na tabuada pelo caminho, que é pra exercitar, boa, né? É pra não perder o pique, né, garoto? Tchau pra vocês, viu, gente?
Tchau,
você fica com Deus aí, viu? E é dois vezes dois, quatro. E é três vezes cinco, quinto.
Tchau, Matuto.
Ó, presta atenção pra não esquecer o caminho de volta, hein?
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física Adalto Gouveia sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
Abre aqui um!
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó!
Essa mistura é desenvolvimento humano. Ande e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Com a boca no trombone.
Estamos com uma reclamação que vem do município de Anapu, no estado do Pará. Escuta só, o pessoal da Gleba 99, do Travessão Nova Esperança e Boa Esperança, no município de Anapu, perto de Altamira, reclama da falta de escola na região. Segundo a carta, há pelo menos 25 crianças sem estudar.
Assim não dá.
É, eles contam que, é claro, né, querem estudar. Não só as crianças, mas os adultos também. Os moradores estão até construindo um colégio por conta própria, mas precisam que o município pague pessoas para administrar a escola.
Então, você da Gleba 99, do Travessão Nova Esperança e do Travessão Boa Esperança, fique atento para a resposta do secretário de Educação de Anapu, o Afonso Garcia dos Santos.
A secretaria vai contratar um professor e manter a escola com material didático, com material de cozinha, merenda, né? E sendo 30 alunos acima, vai contratar até a servente.
Pois é, mas olha, essas medidas vão resolver o problema provisoriamente. O secretário prometeu que vai construir uma escola com recursos do município.
O importante é que esse ano os estudos das crianças está garantido.
E dos adultos também, foi o que o secretário disse.
Dependendo da demanda, da clientela, a gente vai funcionar também. Porque tem interesse sendo a clientela, a gente vai dar todo o apoio para os adultos, né? O programa do Eixo.
Muito bem, pessoal. Então agora cobrem, viu? Qualquer problema, o telefone do secretário de Educação é 3694-1222. O código de área é 91. Vou repetir, então. Você pode ligar para o telefone, código de área 91, e o número é 3964-1222.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ah, agora nós vamos ler a carta de uma das sorteadas na promoção Arca das Letras. A carta é da Lucimar dos Santos Reis. A Lucimar mora na aldeia Capitão Cardoso, no município de Espigão do Oeste, em Rondônia.
Ela tem 24 anos, é casada com um indígena e tem dois filhos, a Letícia dos Santos Cinta Larga e o João Carlos dos Santos Cinta Larga. Um beijo para a Letícia e para o João Carlos. A Lucimar está no segundo ano do ensino médio e quer ser professora na aldeia.
Olha aí que bela escolha, hein?
Ouve só o que ela diz aqui, ó. Amo muito todas as crianças indígenas da aldeia. Ela diz que foram as crianças e o marido que deram força para ela escrever para a promoção, porque todos querem e precisam de uma biblioteca. Assim todos saberemos ler e escrever tanto as crianças como os pais. A Lucimar conta que nem a escola tem biblioteca e que há 1.200 crianças para poucos livros.
Tá aí, Lucimar. Olha, sua aldeia então ganhou uma biblioteca com 200 livros, o que já é um bom começo para começar a ver o sorriso no rosto de cada um, como você diz na carta.
E ela termina assim, ó: amamos todos vocês. Assina Lucimar dos Santos Reis e todas as crianças.
Legal. Agora, Lucimar, nós queremos falar com você, viu? Queremos mesmo. A produção tentou, mas não conseguiu. Então, se você está nos ouvindo agora, ou se tem alguém que está nos ouvindo que conhece a Lucimar, por favor, avisa para ela para dar um jeito de falar com a gente.
É, nós estamos em contato aí com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e com a Secretaria de Educação do município. Se você tiver facilidade de ir até eles, eles nos avisam.
Bem, você também pode ligar no telefone daqui do Escola Brasil. Vou dizer para você, o código diário de Brasília é 61, você já sabe, né? E o número do telefone aqui é 3202-1720. Facinho, você liga 0 operadora 61-3202-1720. Ou se tiver internet aí na aldeia, quem sabe, pode mandar um e-mail para escolabrasil@escolabrasil.org.br para, assim, você passar um telefone para contato, tá bom? Então é escolabrasil@escolabrasil.org.br.
O pessoal do Ministério do Desenvolvimento Agrário vai procurar vocês para começar a organizar a instalação da Biblioteca Arca das Letras.
Parabéns a todos os moradores da aldeia Capitão Cardoso.
E não esqueça, quem mandou carta até o dia 23 de dezembro e não foi sorteado da primeira vez, ainda tem uma chance. Os nomes dos ganhadores do segundo sorteio de mais 15 bibliotecas rurais serão divulgados na próxima terça-feira, dia 30 de janeiro. Fique ligado!
Agora você pode escrever também para falar de educação, dar sugestões de matérias, de entrevistas, e pode escrever para ganhar uma folhinha de 2007, viu? Um calendário com a foto do pessoal que faz o Escola Brasil.
Temos 1.000 calendários para mandar para os 1.000 primeiros remetentes das cartas que responderem a duas perguntinhas: o que você mais gosta na Escola Brasil?
E também o que você não gosta ou o que menos gosta no programa. Nós estamos querendo saber sua opinião de verdade para poder melhorar ainda mais. Oh, tá terminando.
Ah, mas já, que pena.
Pois é, a gente vai, mas ficam os recados do Escola Brasil. Leia, jogue, brinque, exercite o corpo e o cérebro. A vida é cheia de oportunidades para as pessoas aprimorarem o corpo e a mente.
E se você é jovem querendo entrar no mercado de trabalho, não esqueça. Procure se informar sobre o programa Escola de Fábrica aí na sua cidade.
Ok, tchau, gente.
Tchau, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.